Yuri, o que é o ritmo calypso e quais são as características desse estilo?
E aí, cara, boa noite aos ouvintes da Universitária FM, saudade de todo mundo. Ó, bom, calypso é um ritmo que vem da América Latina, mas propriamente da área caribenha daqui da nossa América Central. E é um ritmo que ele mistura tudo o que nós convencionamos a ouvir, de certa forma, de forma pasteurizada no nosso axé. Então, o zouk, o calypso, eles são ritmos muito... que as pessoas hoje chamam muito genericamente de carimbenhos, mas são ritmos que nasceram diante da explosão da música cubana, da salsa, do merengue, tudo isso misturado com rock, tudo com uma mistura mais caliente, né, mais tropical. E toda essa mistura do rock com salsa, com a merengue, foram surgindo vários ritmos, e um deles é o calypso, que tem uma grande característica, que é uma mistura de outros ritmos mais interessantes, como o ska, por exemplo, é largamente usado no rock nacional, e que a banda que tira o nome do gênero, o calypso, tem um guitarrista que se aproveita muito do ska, o ska é um gênero que se aproveita muito dos agudos da guitarra. E o Chimbinha faz isso muito bem em quase todas as músicas da banda Calypso.
E por falar na banda Calypso, eles anunciaram no último sábado que vão encerrar suas atividades por conta de outros projetos, como, por exemplo, a cantora Joelma, que quer se dedicar à música gospel. Qual foi a influência, Yuri, do Calypso, agora a banda, no cenário atual do Tecnobrega?
O Calypso, inclusive, a gente conversava uma vez em outra oportunidade, eu disse que o Calypso são os nossos maiores popstars da música brasileira. São mesmo, Chimbinha e Joelma tem um status que quase nenhum artista contemporâneo possui, de um mercado independente, de um mercado que movimenta tanto dinheiro, e isso aconteceu no Pará, de onde eles vêm, de uma forma muito significativa, que foi eles abriram a porta comercial para muita gente que estava além daquele forró eletrônico que eles faziam no começo da carreira. E isso tem uma relação muito grande com o Tecnobrega, porque a abertura comercial que eles conseguiram fazer no começo da carreira deles, sendo independente, vendendo CD em banquinha de camelô, tudo isso ali, a gente está falando isso aí do começo dos anos 2000, né? Antes dos anos 2000, quer dizer, o Brasil estava aprendendo a ouvir Ana Júlia, e o Calypso já vendia coisas inimagináveis. Enquanto a gente estava entrando numa crise absurda no mercado fonográfico, o Calypso estava aprendendo a lidar com pirataria, aprendendo a ser independente, aprendendo a roubar música dos outros sem pagar direito autoral. Mas, de qualquer forma, estava aprendendo a lidar com um novo paradigma de mercado. E o Tecnobrega, ele se aproveitou de toda essa parte da vanguarda comercial do Calypso, que foi o grupo mais bem sucedido de tudo isso. O Tecnobrega se aproveitou disso porque já passou a ver que tinha um mercado para ele, para as criações independentes, para aquele modelo de mercado que o Calypso criou. E dali para frente foi aproveitar a cultura local, roubar mais músicas originais e fazer versões mais engraçadas. E se aproveitar de todo esse caminho que o Calypso abriu aí em 99. A gente tá falando de de 99, o Tecnobrega foi realmente se consolidar no Pará a partir de 2005. Então foram quase 5, 6 anos ali até os meninos conseguirem, de fato, entender o mercado local do norte do Brasil.
Você comentou dessa questão da pirataria, que o Calypso teve que aprender a conviver. No Pará, uma questão muito interessante são os pequenos locais tocando a música do pessoal que tá começando a produzir, não é mesmo? Como é essa questão e de que forma isso fomenta a produção independente dessa região?
Ah, cara, é muito parecido com o que a gente está acostumado a ver em festas aí em Vitória ou em São Paulo, em qualquer lugar. É muito parecido a relação. Você tem uma pessoa que domina a produção local, seja esse cara de contato ou musicalmente, e você passa a abrir portas esperando algo em troco, né? Então no Pará rolava muito isso, de um DJ ter o conhecimento da casa, das aparelhagens, conhecer artistas que tinham algum talento, seja para cantar, seja para escrever, ou mesmo para produzir alguma coisa. E esse DJ ia levando o nome dele à frente, construindo vários hits, né? Porque esse DJ, na verdade, é o cara que subia nas aparelhagens para poder conduzir a festa, né, as festas de aparelhagem. Então isso com o tempo foi dando um papel muito importante para os DJs, muito parecido com o que nós temos no funk, e inclusive até de maior destaque no, do que no funk, né? Mas parecido, né, nesse sistema de dar voz pro DJ, porque o DJ é o cara, era mais do que um curador de música, que é o papel que a gente conhece, né, cara, em, sei lá, em qualquer lugar do Brasil, que é o cara que toca uma música. Nesses dois ritmos, no funk e no tecnobrega, o DJ é o cara que produz e também meio que encontra as pessoas novas, meio que quer sair da novidade. Então você imagina que você tem um curador em potencial, e a gente está falando de uma arte popular, não é de uma arte moderna, do museu, que o curador tem um papel importante, mas pouca pessoa tem acesso. Então é uma coisa que vai tocar para 5, 4 mil pessoas numa noite, que as pessoas vão conhecer aquela obra de arte. Então é um papel para quem gosta de vender, para quem quer aparecer, é um papel fundamental. Foi fundamental para esse mercado.
Yuri, então conta mais pra gente da história do Calypso e de que forma eles se tornaram tão marcantes e os precursores do Tecnobrega.
O Calypso, ele começa ali nessa década que eu falei, no começo da década de 2000, né, um pouquinho antes. Já a Joelma já cantava, já em alguns lugares, em bares do Pará e tal. Eles se encontraram, o Joelma e o Chimbim, a Joelma e o Chimbim, e começaram a fazer discos bem toscos. Antes disso já tinham umas coisas já lançadas de forma que misturavam aquela nossa conhecida MPB de barzinho com alguma coisa mais brega, assim, mais puxada para aquele tipo de romantismo bem brega que nós conhecemos de radiofonia brasileira. E eles começaram a lançar, e quando lançaram o primeiro CD em 99, eles fizeram muito sucesso já com os 3, 4 hits, começaram a tocar no Brasil todo. E não sei se foi sorte ou uma questão de esperteza, mas eu acredito que tenha sido sorte, porque era uma época que a internet ainda não era uma troca não era uma coisa ainda muito popular no Brasil como troca de arquivo, era uma coisa ainda bem restrita. Então o Calypso conseguiu, de alguma forma, fazer que alguns sucessos toscos naquele começo ali conseguissem rodar alguma parte do Brasil, por causa da grande presença de nortistas e nordestinos no Brasil, né? Então você era possível você chegar no lugar da Zona Sul do Rio de Janeiro e ter um taxista tocando o CD do Calypso, né? Gravado, pirata, mas era o Calypso tocando. Então o Calypso conseguiu, meio que sem querer, ter uma presença no Brasil, mesmo que ninguém soubesse que banda era aquela e tal. Até porque naquela época começou a surgir vários outros Calypsos, aproveitando aquele sucesso deles, né? Mas foi mais ou menos foi um ano, dois anos depois, que 2001, 2002, por aí, que o Calypso percebeu que o ao vivo era a coisa. Ele lançou um CD ao vivo, e esse CD vendeu 1 milhão de discos, assim. Foi uma coisa impressionante. Daí o Calypso começou a ficar realmente conhecido, se tornou o expoente da música que vinha do norte do país, inclusive pra grande mídia, né, que só enxergava o Calypso mesmo. E fomentou a criação, todo esse forró que hoje faz muito sucesso, que é um forró eletrônico, né, que ele ganhou muito espaço por causa do Calypso, mesmo que não tenha uma relação muito direta. Como bandas como Calcinha Preta, por exemplo, ainda seja uma banda bem independente do Calypso de ligação, o sucesso, a abertura de mercado dela deve-se muito ao Calypso, que foi nessa época que o Calypso começou a abrir mercado, assim. Dali pra frente, o Calypso se sustentou sozinho, praticamente sem precisar de mais ninguém, né, porque já tinha uma abertura muito grande na grande mídia, nos mercados do Sudeste, tinha um público muito grande onde fosse, e daí pra frente foi só construir mais hits, né. Infelizmente, depois de 2010, o Calypso tem uma produção de disco bem fraca, assim, perto do que já tinha lançado, dos hits que já tinha conhecido, né? Acabou o mito, depois de 2010, o mito acabou ficando maior até que o próprio talento da banda. Mas é uma banda que até 2010 fez um trabalho que poucas pessoas do ramo popular, que hoje tem nome grande, conseguiram. Por exemplo, se você comparar com a Ivete Sangalo, que pra nós aqui do Sudeste é uma coisa super normal associar a popstar e tal, a Ivete Sangalo tem uma carreira solo bem, bem fraca, assim, bem irrelevante em termos comerciais. Se a gente for pensar em sucesso, for pensar em uma coisa mais espontânea, né? A Ivete Sangalo construiu a carreira dela muito mais quase a força bruta, né, do que realmente espontaneamente. O Calypso tem uma história mais interessante, e são poucos os que conseguiram repetir por tanto tempo, assim. São de 99 até agora, né? É muita coisa, muito tempo fazendo sucesso, muito tempo ganhando dinheiro e muito tempo sem precisar de quase de não precisar de rádio e TV. O Calypso, se acabar a rádio e TV no Brasil, ele ia continuar ganhando dinheiro do mesmo forma.
Você falou uma questão interessante, que foi essa questão do ao vivo. Que o Calypso percebeu que fazer ao vivo que era legal. E um dos grandes mercados, eu creio que o principal do Tecnobrega, sejam as festas, que inclusive revelam novos nomes. E nesse ambiente tudo é muito exagerado. Qual é a estética desse ritmo e dessas festas?
Eu acho que é exagerado pra gente, né, do Sudeste. Mas é mais de
fato. Sem dúvida.
Tem uma característica meio over, né, cara? Tem uma coisa meio kitsch, assim, pra gente. Mas é meio chato falar, porque parece que a gente tá falando do pinguim na geladeira. E não é o caso, mas... acho que tem a ver mesmo com o norte do país, assim. O norte do país, da culinária aos próprios produtos naturais, as próprias relações naturais que tem no norte do país, todas são muito fortes, assim, né? A comida, ela é forte, as cores são muito vibrantes por causa da mata. Então não ia ser diferente, não ia ser diferente na produção de uma festa, que a festa normalmente tenta reproduzir muitas coisas que estão ao nosso redor no dia a dia, né? E isso, aí você junta isso com a explosão tecnológica, as possibilidades tecnológicas de luz, de som. Quer dizer, isso pra eles foi uma coisa assim muito sensacional, e eu aposto que tem muita gente no Sudeste que vai morrer sem ter a oportunidade de ir pro Norte e poder desfrutar de uma experiência que é uma festa no Pará, porque eu também, eu incluso, porque eu nunca fui também, mas deve ser uma sensação muito, muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a viver em boates, em clubes aqui do Sudeste. Deve ser, inclusive, bem sem graça voltar à realidade aqui do Sudeste depois de presenciar coisas tão boas. Eu tava conversando com o Miranda esses dias, o Miranda, produtor musical, Carlos Miranda, que é também conhecido por ter sido jurado do Ídolos, e hoje é do Astro, do SBT, e Qual o Seu Talento. O Miranda falou que tem uma casa lá chamada Varandão, que as pessoas ficam em cima do rio mesmo, um dos afluentes do rio Amazonas, e ficam dançando o dia inteiro, lambadão, chapadão, e o Tecnobrega, e ele fica ali o dia inteiro bebendo cerveja, só esperando aparecer um talento novo ali. Quer dizer, é um ritmo natural de lá, né? Então, esse ritmo, não ritmo musical, o ritmo de ficar à espreita de talentos, assim, surge com muita espontaneidade. Até porque o Tecnobrega e todos esses ritmos que surgem no Nordeste são do Norte, são de uma confecção muito fácil, né? Você não precisa de uma hiperbanda pra fazer um sucesso. Você, com um tecladinho, você já consegue fazer alguma coisa.
O Calypso tem várias influências da música folclórica brasileira, além de outros ritmos como o merengue e a cúmbia. Como é essa mistura e como cada particularidade dessas é percebida na música deles?
Seguinte, a cúmbia também, por exemplo, é um ritmo que surge da forma tão popular quanto o funk, quanto esse tecnobrega aqui no Brasil. Todos apoiados em ritmos que se misturaram com rock, ali nos 50, nos 40, enfim. E todos surgem da mesma forma, né? Eles se apropriam da capacidade, da disponibilidade tecnológica de um momento, e vão recriando em subúrbios, vão sendo recriados em subúrbios, em periferias, porque normalmente é ali que não há o domínio da produção tradicional que está em voga. Então, por exemplo, o rock, o jazz, qualquer outro ritmo que hoje é considerado de elite, são todos muito caros para se produzir. A cúmbia, o tecnobrega, o funk, eles dependem muitas vezes de uma pessoa só, né? De duas no máximo, para ser feito. Então, e o domínio da produção, ele é fácil de se passar o conhecimento. Você não precisa muitas vezes dominar uma guitarra para você simular uma guitarra no funk carioca, mas simular uma guitarra no tecnobrega. Você consegue fazer isso através de samples, através de programas que tem uma programação feita anteriormente para isso. Então, todo esse gente que você falou, a cúmbia, seja a cúmbia da Colômbia ou a cúmbia argentina, que chama-se cúmbia vileira, né? Seja o tecnobrega no Brasil ou o funk no Rio de Janeiro, principalmente o funk do Rio de Janeiro, tem essa importância da produção e muito mais. É a voz, talvez a única voz, de muita gente excluída do sistema tradicional de produção de música. Então são muito importantes para a evolução da música popular em todo o mundo. Hoje o funk praticamente molda os dois grandes sucessos de 2012 e 2013 na música brasileira atual, que o Naldo, ele chupa o funk e fez sucesso com Amor de Chocolate em cima do funk. E inclusive o Naldo era um MC famoso no funk da década de 2000. E a Anitta, com Show das Poderosas, chupa o funk até o fim, vai chupar até ganhar dinheiro, com misturas como dubstep, inclusive a cumbia é um sucesso da Anitta. Então, assim, sem esses ritmos populares que nasceram na periferia, muitas vezes sem retorno financeiro imediato, à espera da grande mídia olhar para eles, muitos desses sucessos que são criminalizados e são olhados, recebem olhares tortos por muita gente, são sucessos que os filhos dessa galera que olha tudo tá dançando na festa de Playboy ou na boate. Então, são ritmos muito importantes para a evolução natural da música popular de qualquer lugar.
Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a dançar dançando. O estado do Pará é o calypso que chegou para ficar nesse swing. Você também vai entrar. Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez. Depois me abraça com carinho, a gente pode fazer tudo outra vez.
Hoje nós estamos conversando com Yuri de Castro, um dos idealizadores do site de crítica musical Fita Bruta e um dos apresentadores do programa Sonar, daqui da Rádio Universitária, que vai ao ar toda sexta-feira, às 8 horas da noite. O Yuri falou sobre a banda Calypso, que anunciou no último sábado que vai encerrar as suas atividades. O grupo está com outros projetos. A seguir, Yuri fala do preconceito que ainda existe quando o assunto é música popular brasileira. Confira. Yuri, por que ainda assim existe preconceito quanto a esses gêneros?
Ah, isso é isso, não tem jeito. É uma coisa até natural já de pensar em Brasil, porque você não sei se os ouvintes da Universitária se lembram, quando o Calypso surgiu, o Sudeste viu o Calypso como chacota. As pessoas se aproveitavam do Calypso na mídia para ganhar audiência, porque sabia que tinha fã, mas o Calypso era visto como chacota. A Joelma era estereotipada como uma mulher não só burra, mas uma mulher inútil, uma mulher que estava ali, uma Carla Pérez que dançava. Era bem triste ver como aqui se tratava, porque tudo que é muito popular no Brasil recebe um tratamento muito desigual se ele não vem com uma estampa, eu posso dizer, branca, católica, enfim, uma estampa bem conservadora. Então, a gente falou da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo perdura até hoje no mercado brasileiro porque ela de fato se transveste do jeito que a mídia quer vê-la, do jeito que as pessoas aceitam a Ivete Sangalo, ainda seja uma pessoa muito espontânea, muito autêntica em muitas coisas. Mas se fosse só sucesso, a Ivete Sangalo talvez não teria. E se não tivesse tido o começo com a banda Eva e a proteção da mídia, da Jovem Pan, que é uma rádio famosíssima e que bancou a Ivete Sangalo, duvido muito que a Ivete Sangalo teria conseguido a penetração que ela conseguiu. Porque no Brasil a gente costuma maltratar os ritmos populares, assim, porque é coisa de pobre, não tem jeito. As pessoas olham assim. O funk até hoje é um ritmo que não toca em rádio, né? A gente está vendo a absorção do sertanejo universitário, que é um ambiente elitista. As pessoas geralmente que fazem o sertanejo universitário já vem de uma origem menos sofrida, e é um ritmo que se alastrou por gente muito rica, donos de cabeça de gado, de terra. Então é um ritmo que conseguiu essa facilidade por ter uma origem diferente. Mas o funk e o tecnobrega vão sofrer sempre, e qualquer outro ritmo popular que surja, sempre preconceito. E eu ouso dizer que isso não é ruim. Eu não acho isso tão ruim, às vezes, assim, se eu for pensar que muitas das transformações que o funk sofreu, que o tecnobrega sofreu, sofreu porque sabia que não ia ter penetração na grande mídia. Então o cara muitas vezes faz aquela música meio que desprezando já a possibilidade de tocar na rádio. Ele sabe que não vai tocar, a ambição dele é tocar no baile da noite, para os amigos cantarem na rua no dia seguinte. E se puder tocar na rádio, mas não é a principal. E isso faz com que o jeito de se produzir aquela arte mude muito, né? Eu duvido que um funk como aquele que foi famoso, Poxa Vida, do Rouba Sena, Poxa Vida, hein, uou, teria sido feito se o cara pensasse extremamente em rádio. Porque é uma coisa que, à primeira vista, não tem como fazer sucesso. Mas aí depois vai tocando, e faz sucesso. É a mesma coisa do tecnobrega. Muitas coisas do tecnobrega eram inventivas para a época que foram feitos. Se você pensar em 2005, o que tocava em 2005, 2004 era Epitáfio do Titãs nas rádios, você lembra? Devia ter amado, mas isso é... Pô, você imagina um cara do norte ouvindo isso, falando, ah, vou fazer uma arte igual. Nunca ia sair o Tecnobrega. Então, essa falta de vínculo com o que nós chamamos de mídia tradicional, ou do pensamento tradicional mesmo, do que é música popular, faz muito bem para esses gêneros. E inconscientemente, depois, futuramente, vai fazer muito bem para toda a música popular.
Em 2008, o Calypso foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de música regional ou de raízes brasileiras, com o CD acústico. E pegando esse gancho, Yuri, como você vê o cenário da nova música brasileira com essas fortes influências regionais?
Então, só para falar desse álbum acústico aí, foi o álbum que fez o Calypso viajar o mundo inteiro, assim. O Calypso ficou conhecido em Portugal, na África, por causa desse álbum aí. O Grammy Latino foi só uma das consequências. Esse álbum aí foi muito, muito fera na carreira do Calypso, para quem não conhece. Vale a pena ver o acústico, porque que eles foram conhecidos. É absurdo como eles conseguiram em 2008, 2009 fazer música popular com tudo que já foi usado na música popular de letra, e mesmo assim, é que tipo, não causa estranhamento para quem não gosta de Calypso. Vale a pena quem quiser descobrir um pouco. Bom, e isso para a nova música brasileira é complicado dizer o que é a nova música brasileira, porque ainda tem gente que acha que a Maria Gadu é uma coisa nova da música brasileira, sabe? Quando a Maria Gadu faz uma música que é de 30 anos atrás, assim, uma música quase irrelevante para o pensamento de arte da música brasileira. Mas eu acho que para a música realmente popular brasileira, essas evoluções são muito necessárias. E são tão necessárias quanto a Anitta, tão necessárias quanto o Naldo. O que eu acho que falta é uma espécie de sagacidade da gente que trabalha com jornalismo e com rádio, com TV, em saber levar essas coisas de uma forma menos boçal ou menos banal quando se fala de música, sabe? A gente descrever sobre isso com a paixão de quem fez, sabe? Mesmo que fosse, seja para falar mal, mas sem colocar as barreiras econômicas e geográficas antes do produto artístico, sabe? Porque isso já foi superado há muito tempo, assim. E no Brasil, por ser um país muito grande, as pessoas entenderem bem tardiamente desses movimentos. É bem feio o jeito como a gente fala de música popular no Brasil hoje. É bem feio como a gente trata isso. Então, isso atrapalha muito. Então, eu acho que para o futuro, não vai ter muita mudança no cenário se as mídias, os meios de comunicação continuarem tratando música popular como internet. Só usa a hora que convir. Né, seja com o funk, foi assim na virada dos anos 2000. Ignoraram o funk pra caramba. Aí quando o funk começou a explodir no Rio de Janeiro, viram que os playboyzinhos começaram a ir pro baile, levaram pra televisão. E trataram como um passageiro. Trataram como se fosse morrer ali. E não foi isso que aconteceu, porque o funk, o tecnobrega, a cumbia na Argentina, o dancehall na Jamaica, eles têm uma estrutura própria antes da televisão, sabe? Não é que nesse sertanejo universitário, por exemplo, esse sertanejo universitário, se der uma pane nos meios de comunicação tradicionais, ninguém mais fazer sertanejo no Brasil. Ninguém mais faz. Vai todo mundo fazer sertanejo de raiz. Porque é um risco que depende da massificação dos meios tradicionais. O funk não. O funk vai ter o baile sempre, sabe? Tem a televisão, o rádio. Eles não precisam desses meios. Então eu acho que a gente tem que se colocar no papel de que a gente é inexpressivo para eles e respeitar mais as condições na hora de falar, na hora de fazer, inclusive na hora de tocar. Isso gera um ganho muito grande, assim, porque muitas coisas mal produzidas são mal produzidas porque as pessoas sabem que não vai ter. Vai gastar dinheiro com uma coisa mal produzida, com uma coisa para produzir alguma coisa, se não vai tocar, vão falar mal. Então eu acho que a nova música brasileira vai ganhar muito, não só com essas produções, mas com o trabalho de quem ouve, de quem faz e lê isso.
Yuri, para nós encerrarmos, quais são os traços de identidade brasileira como um todo que estão presentes na música tecnobrega?
Você tem que pensar o tecnobrega que nem o Neymar, que nem a gente pensa o Neymar, sabe? De alguma forma, o Pelé tá no Neymar, mas não é tão visível assim. De alguma forma o Denilson tá no Neymar, mas essas coisas não são visíveis. O Neymar é o mashup de todos os jogadores fantásticos brasileiros que nós já tivemos, né? O Tecnobrega é a mesma coisa, assim, se você for separar é um Frankenstein. Então você tem a sagacidade dos DJs de funk carioca do início da década de 90, como foi o DJ Malboro. Você tem a MPB de barzinho de uma menina como a Maria Gadu, ou de uma menina como a Gabi Amarantos, inserida ali. Você tem o romantismo bem estereotipado de um Reginaldo Rossi nas letras. E você tem o rock todo dos anos 80, internacional, do tipo a-ha, do tipo Cure, de alguma forma ali nos sintetizadores, na bateria, porque até os anos 80, até antes da explosão do rock brasileiro, né, a presença da música internacional no Brasil era muito grande, assim, mas era, ainda é hoje, mas assim, era uma coisa tipo 90% contra 10% de música brasileira. Então não tem jeito, quem produz música hoje cresceu ouvindo Sade, cresceu ouvindo tudo que a rádio internacional jogava pra gente, de lixo e de coisa boa. Então, Take On Me, do a-ha, tá em quase todas as músicas do Tecnobrega. Todos os tecladinhos são baseados em Take On Me, sabe? Então, tipo, é um Frankensteinzão, acho que, de alguma forma, quando junta, transforma no que é o Neymar hoje. Se transforma numa coisa super brasileira e super nossa, super original, né? Então, e talvez, mais original, por exemplo, que o Dancehall, da Jamaica, que até que a própria cumbia, que meio que parou no tempo um pouquinho, né? Porque ela se aproveita da diversidade das coisas brasileiras que nós temos, natural, né? Da proximidade que tem. Não tem muita distinção entre Nordeste e Norte na fronteira. Você não pisa de um lado e fala, ah, aqui é Norte, aqui é Nordeste. Não, é meio que bem misturado. Então o Brasil se aproveita disso. Tem tecnobrega que você não sabe dizer se é forró ou se é cumbia, sabe? Tem umas linhas muito tênues, assim, fica até difícil classificar. Então, no Tecnobrega, quando a gente fala Tecnobrega, até para os ouvintes entenderem, a gente fala, tipo, de uma cena, porque vai ter música ali nesse gênero Tecnobrega, que basicamente vai ser um forró eletrônico, né? Acho que é isso. Esse Frankenstein todo, ele no final gera um produto único que a gente costuma chamar de Tecnobrega no Norte, ou chega de funk, ou de cumbia na Argentina, ou na Colômbia. É difícil de explicar, mas é fácil de entender, assim. Espero que um dia que as empresas percebam como faz muito mais sentido usar Calypso numa propaganda do que a Kate Nash. Eu espero. Mas assim, tá um pouquinho longe, mas queria muito ver que essa arte, de alguma forma considerada periférica, tivesse a importância que muita coisa ruim no Brasil, como a Maria Gadu. Maria Gadu é uma cantora legal, mas assim, em termos de importância, eu não consigo ver ela chegando perto de nenhum ritmo popular.
Muito obrigada pela sua participação, Yuri.
Que isso, cara. Pô, prazerzão. Um abração pra todo mundo, uma boa noite. Sexta-feira a gente tá no Sonar, então a gente se encontra aqui no Universitário FM.
Eu conversei com Yuri de Castro, um dos idealizadores do site de crítica musical Fita Bruta e um dos apresentadores do programa Sonar, daqui da Rádio Universitária. Karen Vieira para o Revista Universitária.